Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, Umbanda, Saravá, Axé, Mojubá. Quinta-feira, 29 de julho, iniciando aqui nosso episódio 234 do nosso Diário do Médio Terreiro. Nossa, cada vez que eu falo o número do episódio, agora começo a ficar impressionado, né? 234 vezes eu abri essa live para falar desses assuntos dentro desse formato que é o Diário do Médium, né? Muito embora, milhares de vezes, nos últimos muitos anos, eu tenha feito. Mas manter a disciplina de uma rotina, né? De um compromisso diário, segunda a sexta, basicamente nos mesmos horários, para a gente trocar essas ideias, é bastante interessante. É legal ver que você está aí, a maior parte das vezes, que tem aqueles que estão aqui assiduidamente, né, como o nosso Vuduzento, Tito Capitani, ontem foi alvo de Vudu aqui, Milena, Leandra, Osvaldo Claves, Sara Lopes, Gabriele Cuba, Cláudia Santos, Micaela Gasparotto, Kleber Rota, Ricardo Ferreira, Arro Weber, Carlos Eduardo, Mariana Gonzaga, Beth Almeida, Eliane Venturi. Estes são os membros do canal que, para além de estar aqui todos os dias, incentiva o canal se tornando membro, destrava conteúdos exclusivos aqui no YouTube do Umbanda EAD, e incentiva no nível mais avançado e de garbo e elegância os nossos esforços aqui para levar cada vez mais longe os nossos pensamentos. Grande abraço, Eliana, Thaís. Manda abraço para mim agora. Se sentir celebridade, manda abraço para mim. Abraço para todos. Igor, Quércia. É isso. Gente, hoje o tema escolhido é um petisco, né? Temático, assim, que é falar sobre os elementos usados para Exu, aqui com foco na Umbanda. E não vou ficar demonstrando, vou citando aqui para vocês. E você também pode ir sugerindo o que você acha que é de Exu, para que eu possa responder por que é e como é e não é. O zap do diário está aberto para você, né? 11-5196-3440 também está fixado aí no chat do YouTube para você mandar áudio com pergunta, né? Para quem mandar áudio? Não é para contar história, é para fazer uma pergunta e eu respondo aqui ao vivo no YouTube. Vamos lá? Elementos de Exu explicados, esse é o tema de hoje. E qual é? Quero sentir de vocês aqui. Quando a gente coloca elementos de Exu, qual é a primeira imagem, qual o primeiro elemento que vem na sua cabeça? Vamos lá. Quero ver se a gente está afinado. Olha que interessante. Puta, aqui já dá um estudo, né? Está bastante equilibrado entre o tridente e o marafo e charuto, né? Aí aparecendo aqui capa preta vermelha, apareceu alguma outra coisa, cartola. Então isso já são pequenas coisas, mas no geral ficou equilibrado entre o tridente e o charuto. E é engraçado, porque a gente está falando de Umbanda, né? A gente está falando de Umbanda. Porque se eu tivesse aqui numa comunidade mais afrocentrada, mais pro candomblé, talvez a primeira coisa que viria à mente é o falo, né? A imagem fálica de Exu seria a cabaça. Por quê? Porque o tridente não é, em África, um elemento natural. Não é um elemento que está ali inserido, né? É uma coisa que vai surgir depois e muito aqui na Umbanda. Estão perguntando se eu estou ao vivo no YouTube. Sim, estou ao vivo no YouTube. E é aqui que a coisa acontece. Então, deixa eu dizer uma coisa. O tridente, que não é um símbolo original de Exu, mas em função do processo de... O que que acontece? Ó, quando você demoniza os deuses, a Igreja Católica, no processo de demonização das divindades dos territórios conquistados, ok? Ela vai então pegar aqueles deuses. Então, quando Roma chega na Grécia, porra, quebra tudo, aquelas estátuas de 10, 15 metros de mármore dos deuses, quebra, furta, enfim. Lá eles vão demonizar, né? Vão criar a figura do demônio e vai usar o tridente que está na mão do Poseidon, né? E aí o tridente, que sempre foi um elemento de poder dos deuses que o empunhava, agora na perspectiva católica é demoníaco. Então é nesse processo de demonização, depois que o tridente, entre outras coisas, ficaram bem consolidado na personificação do sujeito, considerado essa força diabólica aí, o capiroto, coisa ruim, sete pele, cramulhão, o que quer que seja. Então, no processo de demonização, vai tudo tomando esses aspectos. E acontece com Exu, por isso que Exu recebe o tridente no processo de demonização. Aí mais tarde fica vermelho, pé de bode, chifre, rabo e essas coisas que representaria elementos estéticos de seres demônicos, né? Demoníacos. Então, por quê? Porque o tridente está na figura de outras tradições de povos conquistados. O chifre está em outras tradições de povos conquistados. A forma animalesca, totêmica, anímica, estava na figura dos deuses de povos conquistados. Então, eu preciso, desculpa, mas eu preciso fazer essa sintetização histórica para a gente entender, né, que não só tem fundamento, tem um sentido, mas tem uns motivos anteriores. A verdade é que, ao colocar tridente na mão de Exu, acertaram pacas. Acertaram para um caramba. Porque, de certa forma, se você pegar o tridente, ele é um bastão e o garfo aqui. Se você conseguir fazer uma projeção, você vê uma encruzilhada ali, símbolo aí natural de Exu. Mas o tridente também é um elemento de poder que demonstra a tripolaridade de Exu. Ou seja, Exu é essa divindade, essa expressão da natureza que se resume num elemento neutro. Mas que ele, por essência, é neutro. Mas quando necessário, ele age, ele é ativo, né? Quando necessário, ele executa. Ele recolhe, né? Ele resgata. Então, nessa simbologia, nós temos no, na tripolaridade o neutro, positivo, negativo. O neutro, o ativo e o passivo. o avanço e a retração, a exposição e o recolhimento. Então, nesse aspecto, a gente vê que a tentativa de distorcer a identidade de Exu criou maior exposição da sua identidade, né? Da sua natureza de atuação. Portanto, o tridente, simbolicamente, é isso. A gente vai ver. E aí vai, quando surgem os pontos riscados nos terreiros de Umbanda, vai ser. Você vai ver sempre também o tridente nos pontos. E sempre que você vê o tridente no ponto riscado, você tá. Se for quadrado, está se referindo a Exu. Se for redondo, poderá estar se referindo a Pombagira. Mas pode ter outros significados também. No entanto, você sabe. Apareceu um tridente, não importa se é redondo ou se é quadrado, num ponto riscado, você tá vendo a presença de Exu. Então, específico ficou essa simbologia. Então, esse é um aspecto. Vou pela ordem do que vocês colocaram aqui. O charuto não é algo de Exu, né? Às vezes nós somos levados a crer que o charuto é um elemento de Exu, mas charuto, ou melhor, o tabaco. Né? Não importa se ele está na forma de charuto, se ele está no rolo, se ele está no cachimbo, se ele está no paieiro, né? O tabaco é a erva de poder na Umbanda, poderosíssima erva de poder do Brasil, né? Originalmente do Brasil, que já os indígenas, os povos originários aqui já tinham descoberto seu poder mágico, terapêutico, curativo e místico, e já usava no seu cotidiano, bem como nas suas liturgias, nos seus trabalhos místicos também. Então, o tabaco remete a essa influência, mas também o um reconhecimento espiritual, mágico, religioso de uma erva de poder acessível que nos conecta à nossa essência territorial. Então, por isso o preto velho vai ter o tabaco, o caboclo vai ter o tabaco, o baiano vai ter tabaco, o boiadeiro vai ter tabaco, o cigano vai ter tabaco. Toda a espiritualidade, no geral, com exceção de um ou outro, né? O erê não vai ter tabaco. Os orientais talvez não tenham tabaco, mas aí não precisa. No geral, a força natural de trabalho da Umbanda vai ter a presença do tabaco, não importa em que formato, volto a dizer. Mas o caboclo com charutão e o Exu com charutão é um clássico, né? E aí remete a alguma coisa de nobreza, porque charuto sempre foi, já no Brasil colonial, um produto da nobreza, né? E ainda hoje, né, um bom charuto, você precisa estar tá disposto a investir dinheiro, né? Um bom charuto não custa menos de R$ 50, um bom charuto. Charutos com etiqueta, você vai pagar de 80, R$ 100 a milhares de reais, enfim. Aí é um universo explorado e tudo mais. Mas é isso. E aí então o charuto, ou melhor, o tabaco é uma divindade, né? A gente aprende que para você lidar com o tabaco, você precisa pedir licença ao pai tabaco, que é a divindade do vegetal. É o espírito da natureza ligada ao tabaco. É como mesmo se fosse ser assim, é uma inteligência desse reino vegetal, nesse campo de atuação. Então as entidades não fumam, elas manipulam. Ó, há uma grande diferença. As entidades não fumam nem degustam, elas manipulam e elas entram, elas acessam essa dimensão vegetal, essa inteligência espiritual quando está manipulando, porque precisa dessa licença e dessa interação para poder disparar as ações energéticas e os fatores específicos desse elemento naquele atendimento. Então, pro Exu, pro caboclo e tal, manipulando o tabaco, quando ele assopra na pessoa, ele já configurou tudo aquela fumaça com uma ação específica, ou seja, de limpeza, ou seja, de imantação, retirada, cura. Então, cada baforada é uma mironga, é um mistério, que isso não é compartilhado, né? Então, é isso. Quando a pessoa não fuma, não gosta de fumar, quando desenvolve, tem a possibilidade de não usar o charuto, Daiane, tem. Mas também tem a opção de entender que isso é um procedimento mágico, religioso, ritualístico, litúrgico, e que a sua particularidade deveria ficar na sua dimensão individual e não customizar tanto o trabalho que é da espiritualidade. De repente, o mais honesto é interagir com a entidade e dizer assim: olha, eu não gosto. Como que a gente pode fazer para você, usando, ter o menor impacto possível? De repente, você vai descobrir que é comprar um produto de qualidade, que eles vão usar com mais parcimônia, mas vão usar, e você vai se adaptar, vai aprender a lidar com isso, né? Porque a gente tem muito essa coisa: ah, eu não gosto, então a entidade não vai poder também. Isso, você não percebe que isso é uma colonização do trabalho espiritual? Isso é uma customização, uma coisa mesmo eurocentrada, de tudo ele quer ajustar, tudo ele acha que tem a solução, mas de repente você só está descaracterizando uma força espiritual que tem sua razão de ser. Por isso eu aposto na educação, né? Eu aposto no entendimento. Se você entende o sentido do uso do tabaco, o fundamento do uso do tabaco, né? E ainda assim quer romper com o uso dele, é uma escolha que você faz. Eu não tenho que nada a ver com isso, mas eu acho que é um desperdício. Eu não sou tabagista. Por anos eu fui muito mais radical, também quis tirar. E eu entendi que eu estava cometendo um erro, né, por provas e comprovações que eu tive ali. Então acho que vale a pena a gente entender: o meu só uso instrumento, nada de fumo, só no plano espiritual. O que que seria isso, hein? Como que é isso? O meu só usa um instrumento. O instrumento é o que é você? Não ficou claro isso para mim. É bem, bem espírita, né? É o aparelho, o espírito, o instrumento. É. Então é isso, né? Henrique Rufo, não tem a erva, só o cachimbo. Porra. Desculpa, Henrique, tá errando feio, irmão. Errando rude, viu? Errando rude. Mas talvez você não esteja preparado para isso, né? Puta que pariu. Então eu vou dar um charuto de chocolate pro Exu. Hã? E ele que se vire lá no astral. Desculpa, às vezes eu sou pego num lugar da ironia que eu não consigo me controlar e não é pessoal, né? Mas é o meu jeito de ser também e tô, não te foda-se. Agora, entendo o seguinte: esse papo espírita, vou dar nome à boiada. Esse papo espírita de ai, pela força da mente, ai, eles usam no plano espiritual. Aí o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vamos fazer oferenda por orixá? Aqui, ó, mental. Nossa, ó, mentalizei uma oferenda linda aqui, ó. Hein, ô, bonitão? Ô, bonitona? Sai dessa! É, sai dessa. Não sabe nada, inocente. Tá fazendo bobagem, tá pagando mico. Puta, o caboclo olhando. Puta, Puta que pariu! Que... Ô, Lorum, é isso que você me deu aqui? Eita, esse é o meu parente que eu tenho que dar suporte? Hein? Ô, Chosses! Eita porra, que fi do cão que você me deu aqui! Então, veja. Se você não entende de magia, não entende o fundamento, né, do uso de elementos para os procedimentos mágico-religiosos, vibratórios, apenas assume a sua ignorância. Eu não entendo. Então, para mim não faz sentido porque eu não entendo. Senta a bunda para aprender. Agora, não vem ser espírita no terreiro. Né? Ah, você quer ser espírita, vai pro espiritismo. Terreiro? Terreiro é outro rolê. Né? Ah, mas meu terreiro é assim. É assim e sinto muito, né? Estão perdendo, estão errando, rude, inocente. É isso, né? Então, a gente precisa ter bom senso. Entender os espaços de cada um e o que está se destinando a cada particularidade. Então é essa coisa, né? Mesmo eurocentrada, essa coisa espiritista que chega na Umbanda e quer manipular. Então quem fala, o meu caboclo não usa charuto, eu levo um charuto de chocolate de criança e ele usa no espiritual, né? O pior é, fica aqui assim, né? No ar, né? Eu já vi isso, cara. Porra, meu, é sério que você vai meter essa mímica aqui, né? Então, assim, não. O que que é magia? É o uso de elementos aqui, materiais, para disparar ações no plano energético. Aqui são as chaves e você tem que partir desse ponto. Ponto da materialidade para atuar nessa realidade. Bom, não é esse o tema. A gente pode em outro momento falar mais sobre esse tema, né? Portanto, a gente tem que tomar cuidado. Ronaldo da Federação falou em um vídeo que Umbanda é uma religião euro-áfrica brasileira. Complicado isso, né? A Umbanda é uma religião afro-indígena, né? Desenvolvida no solo brasileiro com outras influências, mas euro-áfrica brasileira, fudeu, né? Fudeu, né? Então, pois vamos lá. A ideia era. Desculpa aí, desculpa nada, né? Mas assim, desculpa quem tá muito afoito querendo só que eu fique falando dos elementos e dando as explicaçõezinhas. Às vezes a gente tem que interagir mesmo, né? E se quiser mandar áudio e me xingar, xinga no áudio, ó. 11-5196-3440, certo? Então vamos lá. Não, 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 não. Magia não tem nada de poderzinho da mente, né? O somos um, é o segredo. Meu irmão, charutão, vela é vela, hein? Ponto riscado é ponto riscado, elemento é elemento, e isso tem sentido. Não tem nada de apego, materialidade, é só sua ignorância, né? Então eu falei do tridente, falei do tabaco. Olha só, tabaco é, por isso ele vai ser sempre usado, mas ele não tem que ser mental, ele tem que ser de verdade para poder ter atuação. Então é a mesma coisa, porque quando você fala assim, ah, o tabaco é no plano espiritual, mas você não entrega ele, que porra é essa? É a mesma coisa. Então chegar lá pro Adriano Camargo, pro Herveiro, falar assim, Herveiro, vamos parar de defumar, porque a gente só pega o turíbulo, não precisa nem pôr brasa, só chacoalha e no astral defuma. Ah, o banho de erva, não precisa de banho de erva, mentaliza o banho de erva. Eita, que banho gostoso! Né? Ah, eu vou ficando meio emputecido mesmo, não é nem mais ironia. Tô puto, cara. Tô puto, né? Tô puto com essas coisas. Tá foda. Umbanda, Umbanda, Umbanda. É doideira. Bom. Aí nós temos o Marafa agora, né? Quero ver o que os irmãozinhos vão falar. O irmãozinho do charuto de chocolate. O que que vai falar agora do Marafa? Põe o quê? Caldo de cana? Ah, o meu Exu toma caldo de cana. E ele que fermente no astral. Acho que é isso, hein? Fala. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. O elemento. Aí não é sobre o Marafo, né? O Marafo, que é a cachaça, O Marafo, que é a cachaça. É um elemento etílico para Exu. Por quê? Porque o Marafa é feito da cana de açúcar, que é um vegetal, uma erva de Exu também. Tem um teor alcoólico mais intenso e que auxilia no trabalho mágico, religioso, energético da força de esquerda, né? Então, lembra de novo, eles não ficam bebendo, eles manipulam. Então, a função do Marafa tem uma função. Primeiro, é muito, muito a função adstringente, né? Limpeza pesada. Então você pode ver que o Exu, ele chega, ele molha as mãos, ele passa nos elementos dele, o Marafa, tal, bafora ali, e começa a falar, não é para ficar bebendo. Claro que ficou ali bebendo como estivesse na noitada, a gente vai fazer outras críticas a respeito do comportamento mediúnico. Mas o elemento está ali, ele tem um sentido de ser, né? De existir ali. E poderá outros elementos etílicos, mesmo na força de Exu, estarem inseridos, como uísque, como vinho, como outras bebidas, né? Martini, Campari. Se tiver o Exu calvo, pode ser que ele use Campari, né? Só. A gente que tá ligado que pegou essa referência aí. Exu calvo toma Campari. Então, aí a gente vai. O Exu Red Pill. Hã? Ele vai tomar Campari. Mas desculpa aí se o seu Exu, que não é calvo nem Red Pill, usa Campari. É a bebida que ele escolheu. Então é isso. Vai acontecer o seguinte: nas firmezas, oferendas, na magia de Exu, é o Marafa, esse é o elemento dele, né? Nada de breja, só Campari, meu! Caralho, né? Alguém me explica do Exu calvo? Tem que procurar o calvo do Campari para você entender a referência, ô Tami. Agora veja só. Então a gente precisa entender, porque o elemento etílico é um elemento presente na mironga de terreiro, que vai ter outras características. Então, por exemplo, preto velho poderá usar marafo e poderá usar vinho tinto. Caboclo normalmente usa cerveja. Ah, a linha dos baianos usa batida de coco. Então eles vão tendo essas referências de elementos diversos. Então, o coco, que é um elemento da força de baiano, com o elemento etílico, a cachaça, então faz a batida. Tem quem faça ela natural em casa mesmo, rala o coco, bate e fica uma coisa bacana. E é isso. Então, uma coisa é dar um golinhozinho, mas no geral usar como manipulação, como elemento de poder ali, né? Então, aqui no Rio de Janeiro a bebida é marula. Porra, eu nunca tinha visto. O Rio de Janeiro tem umas modernidades aí, né? Não sabia disso, não. Vamos lá, então. Eu falei aqui do tridente, do tabaco e do elemento etílico. Que mais elemento De Exu vem à mente. Quero ver se vocês estão tão espertos. E os boiadeiros? Os boiadeiros normalmente usam cachaça, cachaça curtida, envelhecida, né? Doido é quando o Exu te pede cavalo branco, White Horse. Royal Salu? Ah, vai se fuder, Exu. Royal Salu eu só tomei um na minha vida. Que eu ganhei de presente ainda. Ai, se danar. E saber os rótulos, né? O Exu pede cerveja gelada, tem que estar, ó, trincando. Então, é que aí a gente entra numa dimensão de outra discussão, como eu falei, do aspecto comportamental mediúnico, né? E isso não diminui a importância dos elementos, que não precisa ser o uísque, Royal Salu. A gente está falando aqui, para quem não conhece, o Royal Salu, ele é um vinho inglês, é um uísque feito para a coroação britânica, e ele custa no Brasil no mínimo R$ 1.000, né? Então, assim, imagina que. E é 700 ml, né? Vamos lá. Capa e cartola, legal. A capa, veja só, tem um aspecto histórico que também remete à nobreza. A nobreza. Quer seja essa nobreza europeia ou a nobreza do país no seu desenvolvimento colonial. Por quê? Muitos Exus foram essas figuras, né? Foram figuras que estavam nesse contexto. Mas, por outro lado, em regiões frias, no passado, 2 séculos, 1 século e meio atrás, olha, eu vi aqui uma coisa, eu ofereço hidromel para pombagira. É legal. O que que é hidromel? É o fermentado do mel, é o vinho do mel, né? E aí faz sentido, o mel é um elemento para pombagira e tem o álcool ali. Interessante, mas é caro, né? É uma oferta mais, um investimento maior. Então a gente tem a capa também, é um elemento de no frio se usa, né? Se usa, ainda em algumas regiões usa. Então é isso, é uma cobertura. No ritual. Vai trazer essa referência de uma suposta nobreza, né, a esse espírito, porque tem isso, mas vira um elemento de poder. O manto de Exu, que é a capa, o manto de Pombagira, que é o vestido, é um elemento de Oxalá, né? E quando eles consagram isso, eles trabalham com isso, eles fazem uma série de mirongas dentro do aspecto da capa dele ali. Então é um aspecto estético, simbólico, mas que vai ter um uso ali de abertura de portais, de trânsito de realidades ali, né? Aí perguntaram a capa e a cartola. A cartola é só uma cobertura, né? Também não são todos que vão usar. A gente está falando da montagem de uma estética europeia. O que as pessoas precisam começar a descolar, né? Porque, meu, o que tem de Exu, que é pretão, que é outra realidade do país. Então, há muito Exu que está montado de uma forma que o médium quer, né, que está ali com capa, cartola, charuto de chocolate, água de caldo de cana, que é o médium que está montando, mas do lado de lá o Exu está ali, puto, cara. Porra, nem uso cobertor, não uso nada na minha cabeça. Se liga, que capa o cacete, me põe uma camisa. Né? Me põe uma calça, me deixa descalço, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas quando a cartola também é um elemento de mironga, né? Ele coloca a cartola na cabeça da pessoa, a pessoa já, porra, sente aquele axé, aquela vibração, tudo ali são aberturas de campos energéticos que eles utilizam, tá bom? Que mais? Punhal. Punhal é um elemento de poder que serve de duas formas. Ou ele crava no seu ponto riscado, né? Então o punhal ele é um ancorador. Punhal é um elemento que está imantado, né? Consagrado e rezado. Então, quando firma o ponto, ele firmar o ponto sempre foi isso, né? O ponto está firmado no passado era assim. Ponto riscado está firmado quando está com ponteiro, com punhal cravado. Aí ele que dá o ancoramento daquela ativação mágica ali que é o ponto riscado. Mas também no campo energético, espiritual, quando ele aponta para a pessoa, ele direciona, ele dispara um raio energético, né? Ele quebra padrões vibratórios, ele arranca miasma, ele na demanda ele corta cordões, então é um elemento de poder, né? Aí a gente vai. Então, a bengala também é outra coisa. Você olha ali na estética da entidade, é só um apoio, uma coisa bonitinha. Mas a hora que ele manipula, ele bate no chão, dispara ações energéticas, dá comando, abre campo de atuação, abre portal, vem seres de outra realidade, interage ali, né? A pimenta é um vegetal de Exu. Pimenta tem uma composição energética, que a gente sente até na boca que queima. Então, ela é uma erva quente, uma erva ígnea, parece chamas, mesmo, fogo no campo energético que serve. Porque Exu lida com um magnetismo muito denso, né? E a pimenta tem o poder de queimar energias negativas ou potencializar uma ação dele. Vou voltar no marafo, também que tem isso. O álcool, o elemento etílico, tem um poder de densificar a energia. Então veja só, eu pego aqui a pimenta, né, com o padê ali, a farofa, e eu extraio aquele prana. Tem um tipo de densidade. Densidade nível 2, vamos pensar assim. Nível 10 é material, materializado. E ele precisa tornar isso mais sensível dependendo da aplicação que ele vai fazer em alguém, algum objetivo. E ele mistura com o prana do álcool, do elemento etílico, que vai então densificar mais essa composição energética dos elementos envolvidos, vira uma massa agora com uma densidade nível 5. E aí ele vai ter uma aplicação mais específica no corpo, no perispírito, numa projeção mágica que ele está fazendo, né? Então, essas interações estão ali na manipulação mágico-religiosa das entidades ali da esquerda, né? A fita que envolve também tem um sentido, né? O sentido de cortar, de amarrar energias, princípios, mas também traz a cor, simbologias específicas dele ali, né? Sou iniciante, quando recebo meu Exu, ele costuma cruzar os dedos, né? O que significa? Tem que perguntar para ele, é uma coisa muito específica dele mesmo, né? Agora, e o fumo de corda? É a mesma coisa, né? O tabaco é aquilo que a gente já falou, é um elemento vegetal de poder que tem múltiplas possibilidades de configuração. E a guia, né? A guia, ó, padrão de guia de Exu é preta, contas pretas ou preto e vermelho, que é simbólico, né? A simbologia das cores. Agora, cada entidade ela pode personalizar livremente, ela pode escolher. Eu quero uma guia. Sei lá, um Exu Marabô que é de Oxóssi, ele pode falar, eu quero uma guia verde, preta, com dente, com não sei o que. Sei lá, cada entidade é livre para isso, né? Então, eu acho que a gente tá entendendo que tudo tem fundamento, né? Lilian, uma pessoa estudiosa de Umbanda disse uma vez que Umbanda era mistura de afro, indígena, branco, criança. Não. Criança não é branco, não tem nada a ver que seja isso. Na época eu não entendi, até hoje não entendo essa percepção. Nem vai entender, porque não faz sentido. É afro-indígena. Ponto final. E há influência europeia. Essa é a influência branca, que é o catolicismo, hoje em dia o espiritismo, né? E é isso. Olha só. Padre, você é muito inteligente. Você dedicou esses estudos há quanto tempo? Eu me dedico, né? Não me dediquei, me dedico há 25 anos. 25 anos ininterrupto. Então é isso, né? Não é na nada surge do nada, né? Ó, um dilema aqui da Fran, né? Porque as entidades mandam ele trabalhar e o Pai de Santo manda esperar. Porra, é ele que tem que responder isso pra você, né? É muito específico isso. Gente, já deu 46 minutos aqui e eu não abri ainda a. Nossa, Maiara, caramba, tem gente que me suporta há tanto tempo. Eu lembro quando tinha a rádio Voz da Umbanda. Caramba! Isso faz tempo, hein? É 2008, né? 2008. Vamos lá? Eu vou, Instagram, vou desligar aqui. Corre aqui no canal do YouTube agora. E eu vou responder os áudios do nosso Zap do Diário, tá bom? O tema central do nosso Diário de hoje já foi trabalhado. E se você quiser continuar comigo, vem aqui no YouTube do Umbanda EAD. Valeu! Então vamos lá. Vamos ver quem mandou. Vamos ver quem mandou. Áudio. A Fernanda tá com cadeira cativa aqui.
Bom dia, Pai Rodrigo, tudo bem? Então, eu desde pequena presenciava meu tio, que é pai de santo, da passividade, né? Incorporar, melhor dizendo, em casa. E minha mãe, evangélica, daquelas assim, fanática. E ela colocava um terror na cabeça da gente. E eu, mesmo eu gostando do preto velho, ela falava que aquilo era demônio, enfim. Mas de Exu foi algo criado tão forte, que demonizaram tanto, 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 que eu sou, né, umbandista bem iniciante ainda, né, cheirando a leite, vamos dizer assim, que eu saí recentemente do espiritismo. E a primeira gira que eu participei de Exu, me julguem, tá? Mas eu fiquei com medo e eu estou trabalhando isso na mente, né? Justamente estou estudando, né? E estou lendo e acompanho todos os dias os seus vídeos no YouTube, para ir quebrando essas bobagens, né? Essas crenças que nós fomos criadas. E aí, na minha família, Exu é demonizado mesmo.
Fernanda traz um relato da maioria de nós, né? De quem passa por um processo de doutrinação, de consolidação de crença, e essa transição é muito difícil. Mas se te conforta, eu venho da Igreja Evangélica, né? Tô aqui, sobrevivi a essa transição, né? Tive dúvida por muito tempo. E não tem outro caminho. O caminho é o conhecimento. Se você não estudar, não entender cognitivamente as coisas, você vai ficar vítima das crenças. Maiara Dias, ah, agora entendi quem é você, filha da Mayra. Ué, vocês não estão com terreiro, né? Acho que a Mayra não tinha aberto um terreiro. Que legal saber que você está me dando o privilégio da sua audiência aqui. Muito obrigado, claro que eu lembro. Aí alguém mais colocou aqui, ó, que eu via no computador, Yara. Cara, vocês estão até hoje aqui acompanhando. Que extraordinário saber disso. Tem gente que está desencavando memórias aqui em mim. Que legal. Olha lá, Mayara, tem o seu Mata Verde. Poxa, passa o endereço aí. Exu Tata Caveira disse: bom dia, que Exu abençoe a bênção. Infelizmente, uns próprios umbandistas ainda tratam Exu como se fosse do mal. É isso. Esse é o pior lugar, né? Agora vamos ver outra mensagem aqui. Manda aí, Emily.
Bom dia, Pai Rodrigo, tudo bem?
Ah, porra.
dia, Pai Rodrigo, tudo bem? Sou a Emily. Eu queria saber se os guias de esquerda, eles podem ser guias chefes e de frente. Eu fiz um estudo, né, presencial numa casa aqui da onde eu moro, e eles disseram que Exu e Pombagira só poderiam ser guias chefes e não guias de frente. Mas ao decorrer do curso, eles mudaram totalmente a narrativa. Disseram que poderia ser guia-chefes e também guias de frente, mas era muito raro. Aí agora eu tô com essa dúvida, se realmente pode ser ou não.
A gente tem um problema na Umbanda que é semântico, né? Então, que é o sentido que se dá para as coisas, para as palavras. Veja, tem a situação de que para muitos o guia de frente é o guia-chefe, é a mesmíssima coisa. Então não estou entendendo o que eles inventaram aí. Eles criaram uma camada hierárquica que para mim não faz o menor sentido, né? Para mim, guia de frente e guia-chefe é a mesmíssima coisa. Pai Tupinambá é meu guia de frente e meu guia-chefe é a mesma coisa. Então, eu preciso entender qual é o organograma que eles criaram aí, né? Mas o fato é que Exu pode ser guia de frente e chefe ou não também, né? E aí, as crenças internas de terreiro. É um outro lugar de discussão isso. Vamos lá, manda zap, gente. Eu gosto de ouvir a voz de vocês. A puta dinâmico que fica isso, seus preguiçosos. Coloca aí, ó. 11-51-963440, o número tá também fixado aí no chat. Enquanto você manda aí sua mensagem, vou ler então aqui da Harinamo. Existe a possibilidade de eu desenvolver, mas sem assumir a Umbanda como uma religião? Existe, porque a mediunidade ela independe dessa particularidade. Agora, o que eu fico pensando é qual é o sentido e utilidade de você desenvolver uma mediunidade em ambiente de terreiro sem querer se conectar com o propósito desse caminho espiritual. Então, a mediunidade, quando ela é tratada apenas como alguma coisa que você tem, algo que você faz, mas não te conecta a uma comunidade, não te conecta a esse espaço, né, que é o quilombo urbano, os terreiros, que te traz o sentido de identidade, eu fico achando um pouco oportunista demais. Acho que isso precisa ser pensado, Hari. Vamos lá? Ó, tô esperando o áudio aqui, senão já vou encerrar, hein? Se não tiver áudio, no zap do diário, a gente já dá aquela encerradinha, né? Já vamos dando aquela terminadinha, porque hoje foi legal. Pra saber os pais de cabeça, contém ironia, pode desenvolver em dois lugares. Se os lugares estiverem... Tem que ser áudio, hein? No WhatsApp tem que ser áudio. Não adianta mandar texto. Exu Sete Porteiras e Meia-Noite. O que você vem da mesma linha? Não, são falanges diferentes, né? São falanges diferentes. Agora, uma coisa é fácil. 98% dos terreiros carregam o nome de caboclos ou pretos velhos, pelo mesmo motivo do preconceito, ou seja, poucos têm nome de Exu. Não é isso, não. Acho que... Aí eu vou discordar, irmão, porque nomes de Exu normalmente tem a ver com terreiros de Quimbanda, né? Que é o que assume toda a estrutura desse ambiente religioso. A Umbanda é, de fato, uma religião afro-indígena, e o que vai estar nessa representatividade, quem assume mesmo a liderança espiritual de um terreiro, normalmente é, Né? Talvez esses seus 98% seja só os 98% legítimos, que são caboclos ou pretos velhos que assumem, né? Então, não é por preconceito, porque de repente o Exu não é quem está assumindo o título do terreiro.
Bom dia, bem-vinda, Pai Rodrigo. Me tira uma dúvida. Eu tenho sentido uma necessidade muito grande de desenvolver minha mediunidade. E assim, desde que quando eu comecei a frequentar o terreiro de Umbanda, né? Eu sou novo na religião. E desde então eu tenho sentido algo diferente que arde no meu peito, arde no, na região do meu estômago. E eu sinto às vezes um vazio. Essa semana me senti deprimido, sem razão, algo que eu não vejo assim um motivo aparente. Isso está ligado com o relacionamento com Exu e Pomba Gira. Eu venho seguindo aí as instruções deles no meu dia a dia, no meu cotidiano. Isso tem me ajudado bastante. Agora, o que eu quero saber, isso está intrinsecamente relativo ao desenvolvimento da minha mediunidade?
Muito obrigado. Não sei seu nome. Muito obrigado por essa mensagem. Olha só. Eu vou me apegar na seguinte questão que você colocou. Se Eduardo Lobo, obrigado. Você colocou que se isso, esses sintomas estão intrinsecamente ligados à mediunidade, ao processo do desenvolvimento mediúnico. Então, esse é o grande ponto. É importante isso. Por quê? Porque se isso fosse verdade, muitos problemas estavam resolvidos. Então, não, deve ser visto com muito cuidado. Esses sintomas que você colocou podem ser sintomas mediúnicos. Porém, também pode ser sintomas emocionais. O problema não é nem a. Essa coisa do estômago, né? O que me deixa preocupado é você sentir esse vazio, essa angústia. A angústia, quando ela é mediúnica, ela vai te apontando o direcionamento. Mas se essa angústia está te trazendo tristeza e paralisando você, talvez. Eu recomendo tomar muito cuidado. Pode ser, e não estou dizendo que seja, Eduardo, pode ser sintomas de depressão, né? De ansiedade. Então, ah, mas eu não tenho um motivo aparente. Você que pensa. Quais são os acúmulos da sua vida até esse momento? Quais são os últimos acontecimentos marcantes, impactantes na sua vida nos últimos 2 anos, sei lá. Essas disfunções elas não avisam. Então, assim, eu não posso dizer o que é de fato, eu posso dizer que tudo isso pode ser, mas isso é algo que tem que ser visto na prática, né? No perto, a tete a tete, tá bom? Ixi, agora tá bombando aqui, vamos ver. Tem alguém ligando, vou atender. Alô?
Alô?
Ixi, tá dando eco, hein? Ih, deixa quieto. Não vou ficar me ouvindo, né?
Então, eu sou aqui do interior do Rio Grande do Norte e muitas vezes fui taxada como louca na minha infância. Meus pais, inclusive, queriam me internar.
Irmã do Rio Grande, Adriana, não dá para ouvir porque você ficou falando comigo alto. Então tá corrompendo a qualidade aí.
Bom dia. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que você acha sobre médiuns que deixam seus utensílios de religião, como quartinhas, né, suas taças assentadas, deixam ali para que o pai de santo é que limpe, é que organize, porque o próprio médium diz que tem outro compromisso, porque tá ocupado com isso, ocupado com aquilo.
Irmã, qual que é seu nome? Luzimar. Não, a hora que você começou a falar, eu comecei a pensar. Não, tem terreiros que tem essa regra, né? Tem terreiros que a regra é deixar esses elementos dentro do terreiro, porque o terreiro é um ambiente preparado para isso, e eles têm a pessoa que cuida, né? Que faz o cuidado desses assentamentos. Então tem hierarquias distribuídas aí. Mas quando o motivo é esse, ó, eu sou um preguiçoso e o pai de santo que cuide, porra, manda pastar. Que papo é esse? Não tem tempo. Que não tem tempo. Ó, senhoras e senhores, você não tem tempo. 15 minutos na semana para você cuidar do seu sagrado. Desculpa. Você merece o pior. Você não cuida de você. O que que você quer da vida?
Bom dia, pai Rodrigo. A dúvida minha é a que uma outra pessoa já perguntou, mas continuou sem esclarecimento. Exu, Pombogira podem ser guias de frente ou isso é atribuído só à linha da direita?
Pode ser sim. O que acontece, Valéria, é que tem terreiros que não admitem isso, mas pode ser sim.
Bom dia, pai, tudo bem? Eu gostaria de saber se o mentor espiritual e o guia espiritual têm a mesma função ou se são funções diferentes.
É a mesma coisa.
Bom dia, pai Rodrigo. Meu nome é Estela, sou de Curitiba. Eu recebo o senhor Exu Treme-Terra. Quando ele vem em gira, ele não bebe marafo e nem fuma charuto. Ele fica somente mudo, mas faz todo o cruzamento do terreiro com o marafo, sem beber o álcool. O que que o senhor me diz disso?
Eu digo que ele está correto, é o trabalho dele, a característica dele, e é como eu disse, tanto o tabaco quanto o marafo não necessariamente tem que ser uma coisa que tem que ser ingerida, é manipulado. Então, quando ele usa o marafo desse jeito que você está falando, ele está manipulando. Não tem nada de errado, tá perfeito.
Bom dia, pai Rodrigo. Edson aqui de Minas Gerais. Uma dúvida. O que acontece? Eu era adepto do Candomblé e a minha Yalorixá, por eu ser filho de Oxóssi, ela disse que você tem, carrega o Exu Tranca-Rua, porque o Exu Tranca-Rua está ligado ao Oxóssi. Ela que definiu essa questão. Mas você disse aí que Oxóssi carrega o Marabô, se eu não me engano. Então, quem é que define isso? É o orixá que define qual é o Exu que você carrega? Ou é o Exu que tem que dar o nome quando chega em terra? Muito obrigado, bom dia. Axé.
Ó, vamos separar as coisas aqui, Edson. Primeiro, assim, tranca-ruas de Ogum, e ninguém tem dúvida sobre isso. Tranca-ruas é uma falange regida por Ogum. Tranca-rua, Ogum é o senhor dos caminhos. Tranca-rua é simbolicamente campo de Ogum. Então, faz o menor sentido falar que é de Oxóssi. Nunca tinha visto alguém falar isso. Mas isso é um outro assunto. Agora, quem dá nome do Exu é o Exu. Esse negócio de, você é filho de Xangô? Ah, então seu Exu é sete pedreiras. Sabe, mas papo de maluco? Caramba, é uma vastidão. Quem tem que dar o nome é a própria entidade, na hora certa, no tempo certo, a hora que você tiver seguro para isso, tiver intimidade com ele para ele poder chegar, abrir a boca, falar: eu sou fulano de tal, e eu sou fulano de tal, eu gosto disso, eu faço aquilo, eu quero isso. É ele que tem que dar a letra.
Bom dia, pai. Só gratidão por tudo desde o dia que conheci a Umbanda IAD. Desde esse dia eu estou tentando sair de um limbo. Se não fosse a Umbanda IAD, eu acho que eu não conseguiria nem ter força para isso. Só gratidão. Axé. Tabata.
Obrigado, Tabata. Ó, eu quero só dizer o seguinte, que eu tô um pouco, hoje eu tô surpreso com a quantidade de pessoas deselegantes aqui. É, 236 pessoas assistindo e 180 curtida. Vai ser deselegante assim na casa do caralho. Mete o dedo no like, né? Porra, tamo aqui, ó, já tô aqui mais de uma hora dando atenção para vocês, senhoras e senhores. Vamos garantir o garbo e elegância. Vamos lá.
Bom dia, então, eu vim da religião evangélica, inclusive era dirigente de frente, pastor, passei por uma desconstrução incrível, né? É, os próprios Exus se apresentaram durante um processo aí de desconstrução, até eu chegar a um centro de Umbanda, né? Eu me desenvolvendo, estudando, e eu acho que o caminho sempre é esse, a gente tá estudando, a gente tá deixando as nossas particularidades, né? Porque às vezes a nossa própria influência, ela acaba atrapalhando, né, no nosso processo de desenvolvimento. Então, eu deixo muito com que as entidades estejam livremente, né, pedindo, falando, trazendo aquilo que eles realmente, a essência de cada um deles, e é óbvio que buscando sempre o conhecimento, né? Infelizmente, as pessoas dão um tiro no pé porque elas agem muito na emoção. Elas não buscam conhecer, elas não buscam se conectar. Então, as pessoas estão o tempo todo apoiando dentro daquilo que elas já conhecem, já veem, e não dá espaço para a entidade transmitir aquilo que ela precisa ali naquele momento de trabalho.
Perfeito. É isso aí, irmão. Rodrigo também, xará. É isso. Os seus estudos te dá base, te dá norte, te dá segurança. Né? Estudos que você se conecta e fala, pô, aqui eu vejo sentido. Chego no terreiro, eu vejo correspondência, né? Eu estudei. Lá nos meus primeiros anos, eu estudei muito Umbanda esotérica. Chegava no terreiro, não tinha nada de Umbanda esotérica. O pai Tupinambá fugia disso. Eu perguntava, ele desconversava. Não, 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 não vem com isso aqui. Então, você entendeu? Acho que alguma coisa a gente tem que pensar, né? É isso, né? A gente tem que deixar as entidades ser as entidades, né? Não tem? Da Urione, de Natal, vamos ver.
Eu passei com banda em casa e eu percebi na última gira que eu fiz em casa que ao incorporar minha pombagira Maria Padilha e ao colocar os elementos que ela pediu, que é cigarrilha e o champanhe, com esses elementos, eu não sei se tem a ver, mas ela desenvolveu a fala como nunca tinha feito antes, como nunca tinha falado antes. Queria saber se há ligação, se realmente foi isso, esse desenvolvimento de fala que não tinha acontecido da mesma forma antes. E por que isso?
Puta, não entendi.
Eu pratico um banda em casa e eu percebi na última gira que eu fiz em casa que ao incorporar minha pombagira Maria Padilha e ao colocar os elementos que ela pediu, que é cigarrilha e o champanhe.
A Daurione tá falando assim, ela faz as chamadas dela em casa. E depois que ela colocou os elementos que a entidade pediu, ela sentiu que a entidade veio com mais autonomia, assumiu a fala e tudo mais. É, aí é uma resposta. Porra, você, até que enfim, Dal, a gente tá aqui agora conversando, você tá me respeitando, você tá me... E a partir do uso dos elementos também aumenta a potência de conexão vibratória com a entidade, né?
Então, pai, eu estava falando sobre a questão de casas que não passam os fundamentos para os seus médios. A gente aqui no interior, onde moro, a gente só serve de médio de transporte, entendeu? A gente não aprende fundamento. É complicado.
É complicado. Realmente, Adriana, em muitos lugares ainda do país, na maioria dos lugares, os terreiros não estão com conteúdo, não estão dispostos a transmitir, tem vários motivos para isso, por isso a gente existe. Nós estamos com 17 anos de plataforma. São 17 anos fazendo isso que eu estou fazendo aqui, há anos, diariamente aqui, então a gente tem hoje a tecnologia da internet, né? Tem que aproveitar.
Bom dia, pai Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Leila e eu moro aqui em Itu. Pai Rodrigo, eu gostaria de saber o que significa, ou enfim, o que pode ser, quando eu for firmar uma vela, seja para caboclo, orixá, Exu, meu guardião, enfim, essa necessidade de chorar. Eu sinto uma emoção muito grande. É choro mesmo, não é de tristeza, é de alegria, é de gratidão, mas sempre eu tô tendo isso. Seria uma conexão maior ou, enfim, o que pode ser?
Obrigada. Ah, pode ser que esses contatos seu com as entidades à sua volta tá conectando alguns lugares aí no seu campo emocional, e esse choro, mesmo que de alegria, de gratidão, traz leveza, traz purificação, né? A tendência é isso ir parando.
Bom dia, pai. Axé. Tenho uma amiga de um outro terreiro, que não é o meu, que me disse que ela trabalha com um Exu de frente, e o pai de santo dela Disse para ela que eles precisam colocar a pombagira de frente para que ela não perca a feminilidade. Eu trabalho com meu eixo de frente também e sou bastante feminina. É só um tema pra gente abrir uma discussão. Obrigado, Axé.
É o que eu falei. Eu falei disso esses dias, né? Em pleno Semana do Orgulho, a gente tem esse tipo de situação. Olha só, quando alguém fala assim, é novidade isso, porque normalmente a gente ouve falar que homem que vai incorporar pombagira vai mudar a sua orientação sexual, vai, enfim, alguma coisa nesse sentido. Agora, o avesso não é comum ouvir, embora ocorra. E eu quero dizer com tudo isso o seguinte: a saída é assim, então, e se fosse caboclo? Eu ia começar a ter vontade de sair caçando? Eu ia ter vontade de morar no mato, na floresta, construir uma casa na árvore? É assim que funciona? A influência das entidades altera o que somos, o contexto, a realidade, a nossa natureza? E se fosse preto velho, né, meu guia de frente, ia começar a ficar, né, mais velhinho, ia começar a querer, sei lá, o quê que ia ser, né? Então as pessoas incorporam caboclo nem por isso sai aí querendo caçar bicho no, na rua, né? Quer viver como indígena? A pessoa incorpora o boiadeiro e não sai querendo participar de vaquejada. Ah, então porra, meu! Enfia esses achismos no primeiro orifício que você achar e para de falar bosta. É isso. Bom, gente, tá ficando exagerado, né? Eu no final dessas lives descascando a batata, não sei. Muito! Ó, eu tô entusiasmado demais com o nosso diário. Essa audiência de hoje foi maravilhosa. Vocês são foda pra caramba. Muito, muito obrigado pela audiência, o carinho, a atenção que vocês estão me dando. Ficar aqui esse tempo todo pra gente poder interagir. Agora, amanhã, eu quero te convidar para amanhã estar aqui comigo também. Vai estar o Dr. Edio Silva Júnior. A gente vai falar sobre uma PL que está para sair, que os terreiros poderão ter isenção de IPI e ICMS. Vamos falar sobre isso. Isso é bem importante para todos nós sabermos quais os benefícios disso. Eu quero fazer umas críticas sobre o projeto de lei também, que tem citações só de várias questões de instituições religiosas e não cita nenhuma afro-brasileira. Então vai ser bem legal, tá bom? Muito, muito grato, beijo no coração. Excelente quinta-feira. Puta, essa live foi da hora, hein? Maneira pra caramba. E tô feliz de que você esteve aqui me dando o privilégio da sua audiência. Se você for uma pessoa ultra elegante, de garbo e elegância, o que que você faz? Garante sua inscrição no canal e envia o link para três pessoas que queiram também beber dessa fonte de conhecimento. Beijo no coração, tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este. Umbandaead.com.br